pedido aí foi a hora mais inoportuna do mundo, rapaz.
E eles falaram que pediram só informação.
Não, eles pediram um monte de coisa, rapaz. Tu viu um monte de informação que eles pediram?
Sim.
Pediram tudo que foi coisa, pediram 5, 6 coisas. Os caras não tinham nem descansado ainda de tudo o trabalho que fizeram. Porque começaram. Só tem os dois lá que fez esse vídeo ali, né?
Sim.
Os bombeiros que ajudam. Eles começaram a trabalhar meia-noite, cara, no dia das pedras. Distribuíram 3 mil folhas de presente.
É, também quer falar? Fala, né?
Vamos falar.
Bruna?
Tá.
Presa. Sessão ordinária do dia 26/8/2021. Prezados colegas vereadores, funcionários desta casa, imprensa, demais pessoas aqui presentes, nossa saudação. Havendo o número legal de vereadores, invoca a proteção de Deus e declara abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a seguir o secretário para que efetue a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 2010. Aos 12 dias do mês de agosto do ano 2021, às 18h30, reuniram-se os senhores vereadores da Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária na sala de sessões, engenheiro Firmino Girardello, localizado na rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, sob a presidência do vereador Jefferson William Carpim, secretariado pelo vereador Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário. Presentes ainda os seguintes vereadores: Dinarte Afonso Talhari Farias, Domingos Borges de Oliveiras, Inês Aparecida Borba, Nilson João Talgatti, Paulo Dallaiol, Thiago Blazac Borba e Sérgio Batista Oliveira de Lima. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou o secretário da mesa diretora para que efetuasse a leitura da data número 2008/5/2/2021 e ata número 2009/9/2/2021, que depois de lidas, submetidas à apreciação e colocadas em votação, obtiveram aprovação unânime. Após o senhor presidente, convidou o secretário para efetuar a leitura das correspondências recebidas, ficando registrada entre elas ofício encaminhado pelo Executivo Municipal em resposta ao pedido de providências de autoria da bancada do MDB, que solicitou patrulhamento e passagem do rolo compactador na entrada do distrito de Sousa Ramos, tapa-buraco, na rua principal e reestruturação do passeio público em frente à Escola Estadual de Sousa Ramos. O ofício encaminhado pelo Executivo Municipal em resposta à indicação de autoria da vereadora Inês Aparecida Borba, que solicitou a construção de uma quadra de vôlei de praia junto ao Ginásio Municipal de Esportes. Ofício encaminhado pelo Executivo Municipal em resposta à indicação de autoria do vereador Anderson Franklin da Silva, que solicitou a disponibilização de vigilância nas escolas municipais. E ofício encaminhado pela vereadora Janete Maria Rampaz da La Costa, solicitando licença do cargo para o período de 10 a 26 de agosto. Convocado o senhor Anderson Franklin da Silva, informou sua indisponibilidade para assumir a vaga. Convocado o senhor Thiago Blazac Borgman, confirmou sua disponibilidade para assumir a vaga. Após, passou-se para o período do grande expediente, momento em que os vereadores Dinarte Afonso Talhari Farias, Inês Aparecida Borba e Sérgio Batista Oliveira de Lima fizeram uso da palavra. O vereador Dinarte Afonso Talhari Farias solicitou envio de moção de apoio aos produtores rurais em defesa ao marco temporal e pela aprovação do projeto de lei número 490. Em seguida, o senhor presidente consultou os demais vereadores sobre o envio da referida moção, a qual teve a concordância de todos os vereadores. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Pedido de providências número 17/2021. De autoria do vereador Thiago Blazac Borges, se solicita que seja construído um quebra-mola na rua Guilherme Talhari, distrito Rio Tolo, nas proximidades da residência de Luiz Fauro. Manifestou-se o autor do pedido e a vereadora Inês Aparecida Borba. Colocado o pedido de providência em votação, foi aprovado por todos. Pedido de providências 018-2021, de autoria da vereadora Inês Aparecida Borba, que solicita ao Executivo Municipal que é realizado um estudo pela Engenharia de Trânsito do nosso município para que seja feita uma revitalização na rua Jacó Grêmermaio, do número 1020 até o número 2275, no sentido de melhorar a trafegabilidade para os pedestres e motoristas, usuários da via. Manifestou-se a autora do pedido e o vereador Tiago Blazac Borba. Colocado o pedido de providência de votação, foi aprovado por todos. Pedido de informações 005-2021, de autoria da bancada do NB, que solicita o Executivo Municipal as seguintes informações. Qual a atual situação da defesa civil em nosso município? Qual os procedimentos adotados, ações rápidas, pelo município em caso de um cenário de chuvas fortes, temporais, entre outros? Existe uma comissão efetiva para atender o município, contendo demanda imediata e repentina? Quais recursos disponíveis para a atuação da defesa civil? Qual o valor orçamentário destinado à defesa civil? Quem são os integrantes e quais foram os critérios para a escolha dos atuais integrantes da defesa civil? Manifestaram-se os vereadores Tiago Blazac Borma, duas vezes, Sérgio Batista Oliveira de Lima, Dinarte Afonso Talhari Farias, duas vezes, Inês Aparecida Borba, Domingos Borges de Oliveira e Paulo Dallagnol. Colocado o pedido de informação em votação, foi aprovado por todos. Projeto de Lei número 101/2021, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 5.666, de 31 de julho de 2020, que autorizou o Executivo Municipal a firmar convênio com o Hospital São Roque para a realização de atendimento ambulatorial de urgência e emergência. 9 manifestações. Colocado o projeto em votação, foi aprovado por todos. Projeto de Lei número 104/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no valor de R$ 4.170,00 na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Getúlio Vargas, RS. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de Lei número 105/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio para cessão de uso de veículo, ambulância e equipamentos que integram o programa Salvar SAMU, RS, e repassar verbas ao Hospital São Roque. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 106/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria em via termo de fomento com a Associação Comercial, Cultural e Industrial de Agropecuária e de Serviços de Getúlio Vargas, a CIAS, para o Programa de Desenvolvimento de Getúlio Vargas, PRODEGE. Não houve manifestações. Colocado o projeto em votação, foi aprovado por todos. Com o termo da discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o período do pequeno expediente, momento em que os vereadores Inês Aparecida Borba, Paulo Dallagnol, Domingos Borges de Oliveira, Tiago Blazac Borba, Sérgio Batista Oliveira de Lima, Nilson João Talgatti e Janete Afonso Talhari Faria, e Dinarte, mas ô Dinarte, estou errando teu nome aqui direto, e Dinarte Afonso Talhari Farias fizeram uso da palavra. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária de agosto, que será realizada no dia 26. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão, e para constar eu aqui as pessoas da CIP, primeiro secretário da mesa diretora, lavei o presente acto que será assinado por mim, também pelo vereador Jefferson William Carpins, presidente dessa Casa Legislativa. Sala da sessão, engenheiro Firmino Girardello, 12 de agosto de 2021.
Coloco a presente ata em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Queria só também agradecer a presença da secretária de Educação, a Sandra, aqui. Obrigado pela presença dos meus amigos taxistas. E também agradecer a presença da namorada do vereador Tiago. Convido o secretário para que efetue a leitura das correspondências.
Resumo das correspondências recebidas, período 12 a 26 de agosto de 2021. Ofício encaminhado pelo Executivo Municipal em resposta ao pedido de providências de autoria da bancada do MDB, que solicitou informações sobre a situação da Defesa Civil. Ofício encaminhado pelo Executivo Municipal solicitando a retirada da ordem do dia do projeto de lei número 116/2021.
As correspondências estão disponíveis na Secretaria da Casa. Efetuaremos a seguir a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem 01, pedido de providências, 019/2021. Bancada do MDB solicita que sejam construídas duas faixas elevadas para a travessia de pedestres em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental 15 de novembro, e também que sejam instaladas câmaras de vídeo monitoramento nas proximidades da escola. Ordem 02, pedido de providências, 020/2021. Vereadora Inês Aparecida Borba solicita ao Executivo Municipal que seja realizada limpeza nas dependências do antigo SESI, tais como o corte da grama e conservação do espaço para que a comunidade possa usufruir. Sugere ainda a disponibilização de um vigilante para proporcionar maior proteção ao patrimônio público e também mais segurança para as pessoas. Ordem 03, projeto de lei 108/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo fomento com o CONSEPRO, Conselho Comunitário para a Segurança Pública, visando a manutenção corretiva e preventiva no sistema de vídeo monitoramento urbano. Ordem 04, projeto de lei 109/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo fomento com a Cooperativa do Vestuário do Alto Uruguai, Sindivest, visando a realização de cursos para formação de mão de obra especializada. Ordem 05, projeto de lei 110/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento do programa 2021 um crédito especial no valor de R$ 18 mil, destinados a ações afetas à portaria número 2994/2020, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Túlio Vargas. Ordem 06, projeto de lei 111/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento do programa 2021 um crédito especial no valor de R$ 5.792, destinados a ações afetas à portaria número 3008/2020, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Túlio Vargas. Ordem 07, projeto de lei 112/2021. Executivo Municipal inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual, PPA, Lei Municipal número 5.274/2017, e na relação cadastral de ações de governo das diretrizes orçamentárias LDO, Lei Municipal número 5.691/2020, de acordo com a portaria número 731/2021, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Ordem 08, projeto de lei 103/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento do programa 2021 um crédito especial no valor de R$ 11.982,04, destinados a ações afetas à portaria número 731/2021 na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Túlio Vargas. Ordem 09, projeto de lei 114/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no valor de R$ 41.037,22, destinados à indenização e restituição à União. Ordem 10, projeto de lei 115/2021. Executivo Municipal altera o artigo 3º da Lei número 5.805/2021, que criou o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Túlio Vargas, de Cagro, Cidagro. Ordem 11, projeto de lei 117/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 4 auxiliares de professor em caráter temporário excepcional de interesse público. Ordem 12, indicação 02/2021. Vereador Thiago Blazac Borma sugere ao Executivo Municipal a criação de um curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, através de parceria com instituições de ensino e e profissionais habilitados na área de licenciatura. Era o que tinha, presidente.
Em continuidade aos trabalhos, passaremos para o período do grande expediente. Oradores inscritos conforme a ordem de inscrição, está com a palavra o vereador Dinarte.
Senhor presidente, nosso secretário, funcionários da casa, nobres edis, nossa secretária, então, Sandra, uma boa noite. Aos membros, então, dos taxistas de Getúlio Vargas, em nome do Carlinhos, então, do Carlos Galina, né? Também, seu Iscariote aí presente, Roseli, Atílio, e também a esposa do Tiago e o Crespo também, que se faz presente aqui hoje nessa nossa sessão. Principalmente, atenção a vocês, na última sessão nós conversamos e falávamos sobre essa reanálise que vocês solicitaram junto ao Poder Executivo, principalmente em dois quesitos, um deles a redução de 1.800 habitantes para 1.000, e também a não abertura de novas vagas de licenças de placas para taxistas aqui no município de Getúlio Vargas. Então, acho que é importante, eu frisei aqui na última sessão, acho que os colegas, os vereadores, isso ficou até nos anais da casa, está em registro, em áudio aqui da casa, e até, inclusive, naquele momento, o nosso prefeito municipal ele se encontrava presente na sessão, onde vocês, na segunda-feira, após a aprovação aqui do projeto, que esse projeto, que, se eu não estou enganado, foi aprovado no dia 22 de julho, vocês manifestaram um repúdio pela nossa votação e nossa aprovação de todos os colegas vereadores, porque todos nós, vereadores, votamos a favor, mediante as justificativas de que haveria uma necessidade, principalmente, de placas de licenças para o interior. Então, após essa conversa que vocês tiveram dentro do Executivo, ficou acordada uma reanálise junto ao prefeito, principalmente com algumas solicitações que vocês fizeram, entre elas, que baixasse novamente e reduzisse esse número de 1.800, talvez, para 1.500, ou voltasse a 1.000 habitantes. E também manifestaram a dificuldade que hoje o táxi tem em função do grande número de veículos, a facilidade de você adquirir um veículo, a facilidade de você adquirir uma carteira de motorista, a dificuldade daquele ponto da rodoviária, que é um ponto que praticamente hoje, nós comentávamos numa sessão passada, a rodoviária hoje sobrevive de carga e descarga, não sobrevive mais de passageiro. E as dificuldades, assim, de falta de fiscalização, enfim, de diversas outras situações que vocês convivem diariamente com a dificuldade dessa profissão. E eu manifestei aos colegas aqui que a gente, enfim, nós justificamos e aprovamos pelo fato que entendemos naquela justificativa como sendo uma coisa boa para o município. Mas a categoria não acha isso. Então nós temos que respeitar. E nesse momento, então, eu coloco aqui que vocês gostariam, então, que isso fosse retornado como estava. Porém, o projeto foi aprovado pelo prefeito e sancionado. Então, se existe uma preocupação que daqui 2 anos, 3 anos, o nosso prefeito Maurício não se encontre mais lá e que o novo prefeito possa assumir, alterar, liberar novas placas e vagas, realmente a única solução seria passar um novo projeto aqui pela casa e retornar os números que seriam mais indicados por vocês. Mas, como eu sempre falo, isso em comum acordo entre as partes. Eu acho que tem que ser uma necessidade que a prefeitura justificou dizendo que haveria necessidade e vocês justificam que existe um momento difícil da categoria. Até, inclusive, aqui eu posso citar que nos últimos anos nossa quantidade de corridas, chamadas de clientes vem se reduzindo dia a dia frente a tal situação. Então, nós manifestamos aqui, sim, a nossa colaboração, se de alguma forma for entendido que se volta esse projeto para casa para que a gente possa fazer a reanálise, nós vamos estudá-lo. Mas é interessante, sim, que se leve essas informações e se peça a resposta deste ofício ao prefeito municipal, para que, quem sabe, ele possa rever e mandar o projeto e já reconhecer essa situação de vocês. Uma das coisas que me chamou muito a atenção é o fato desse ponto em frente ao hospital e em frente à faculdade. Eu acho que é de suma importância este ponto para o município de Getúlio. Porque realmente ali nós temos o plantão 24 horas, nós temos um grande número de alunos naquele local, e me parece que seria talvez um ponto adequado para uma nova área de táxi. Então a minha manifestação é essa, é uma manifestação de auxílio, uma manifestação da sabedoria do caso, principalmente por termos acompanhado isso desde da primeira situação. E gostaria de dizer para vocês também que, às vezes, a gente pensa assim, quanto mais táxi, melhor, mas não pensa na situação do taxista, da família dele, de quantos filhos tem, de como que está a questão econômica. E como tudo nessa vida, a gente, às vezes, vai pelo mais fácil, né? não olhando as pessoas. Então aqui, realmente, eu manifesto essa situação pelo fato de que realmente eu vejo que vocês se preocuparam com isso, e a preocupação de vocês é a nossa também. Que se num momento muito breve isso possa voltar, ou de alguma forma possa mudar o conceito de como essa abertura de licença poderia ser dada, e daí me parece que ficou acordada uma placa para o Rio todo, e aí é de comum acordo de todos os taxistas que se a pessoa for moradora do Rio todo, essa vaga possa, sim, ser aberta, mas para o interior, para aquela localidade. Tá? Então, acho que, de alguma forma, o nosso país enfrenta realmente uma dificuldade financeira, e passamos pandemia, passamos dificuldade de shows, passamos dificuldade de restaurantes, o pessoal mais em casa, então acho que vocês sentiram mais ainda essa dificuldade. E a gente manifesta um posicionamento que, se precisar de auxílio, para que o prefeito possa, de alguma forma, representar essa diminuição, a gente está a favor disso. Tá? Então, meu muito obrigado. E era isso, senhor presidente.
Conforme a ordem de inscrição, está com a palavra o vereador Sérgio.
Me abstenho, senhor presidente.
Com o término dos pronunciamentos dos oradores inscritos, passaremos de imediato para a discussão e votação da matéria constante na ordem do dia.
Ordem 01. Pedido de providência 019/2021. Bancada do MDB solicitam que sejam construídas duas faixas elevadas para travessia de pedestres em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental, 15 de novembro, e também que sejam instaladas câmeras de vídeo monitoramento nas proximidades da escola.
O pedido de informações está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Thiago.
Boa noite a todos, colegas vereadores, a todos os presentes nesta casa, representando os taxistas, a minha noiva Mariane. Então, chegou para nós também um pedido de providência para que lá na frente da escola, 15 de novembro, por ser uma escola de ensino fundamental, quando termina a aula, as crianças acabam saindo correndo. E lá é um local onde o pessoal abusa um pouco da velocidade. Então, para evitar que seja feita alguma... para que aconteça alguma coisa, chegou até nós esse pedido de providência para que sejam instaladas duas faixas elevadas no local e também o vídeo monitoramento nas proximidades da escola. A gente sabe que no entorno da escola já conta com as câmeras de segurança, porém, nas proximidades, como é feito na maior parte da cidade, que no centro já tem as câmeras, eles pediram para que seja instalada também nas suas proximidades. Era isso, senhor presidente.
O pedido de providências continua em discussão. Com a palavra o vereador Paulo, depois o vereador Lima.
Peço a palavra, presidente. Quero cumprimentar o presidente, secretário, colegas vereadores, funcionários dessa casa, também a noiva do Tiago, a secretária Sandra e também os demais ex-taxistas. Nosso obrigado aí pela presença de vocês, nós ficamos muito gratificantes aí com essa presença de vocês aí nesta casa. Eu acho que sim, né, Tiago? E acho que também, acredito que os colegas também vão aceitar esse pedido, porque até nós estivemos discutindo aqui nesta casa sobre uma rotatória, né, presidente, ali do lado da Rádio Sideral, né, por causa dos acidentes e coisa, e nós também comentamos, né, Sérgio, assim, que o povo é mal educado, vamos dizer assim, né, não tem como nós educar esse povo de uma maneira diferente. Ou podemos estudar, quero que vocês, colegas vereadores, também podem nos ajudar, né, que o pessoal não tem consciência da velocidade que passa. Então, ali, principalmente, como é um colégio ali que circula bastante criança, não, a gente não pode esperar as coisas acontecer para depois tomar as previdências, né, presidente? Então, eu concordo, sim, Tiago, com certeza. Acho que todos os colegas vão concordar e o meu voto é que seja realizado essas alambadas. Obrigado, senhor presidente.
O pedido de providências continua em discussão. Com a palavra, o vereador Sérgio Lima.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, secretário, funcionários da casa, colegas vereadores, nossa secretária Sandra Becciato, nossos ilustres motoristas de táxi aí, os que trabalham no dia de chuva, de noite, com sol, e um cumprimento especial à noiva do Tiago aí também, e as pessoas que nos assistem pela rede social. Tiago, o teu pedido, acho que é um pedido pertinente, só que eu acredito que você deveria ter colocado o ponto de onde tu quer essas elevadas, porque duas elevadas, ela tem que ter umas distâncias, né? Ela não pode ser, deveria ter pontuado ela, eu quero próximo a tal número e próximo a tal número da rua, da quadra, para que isso fique mais fácil para a secretaria que executa os trabalhos saber aonde realmente é o pedido do nobre colega. Quanto ao vídeo monitoramento, ao cercamento eletrônico, ele é feito através de uma comissão, é trabalhado todo o município, a gente chama um cercamento eletrônico, né? Acredito que lá já está na proximidade, ele já tem câmaras também, assim como o nobre colega falou. O colégio existe as câmaras próprias deles, né? Que já tem um vídeo monitoramento das câmaras do colégio que vai atingindo até na rua lá. Mas, com certeza, acho que as câmaras de vídeo monitoramento ela tá avançando no município, assim como avançou agora, já tem várias sendo instaladas, inclusive nos distritos, e o cercamento eletrônico vai acontecer em todo o nosso município. Ok, senhor presidente? Obrigado.
O pedido de providências continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Inês.
Peço a palavra, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar os colegas, vereadores, as meninas que trabalham na casa, as pessoas que nos ouvem também pelas redes sociais. Também aproveito aqui para saudar a senhora Sandra Becciato, nossa secretária de Educação, o senhor Carlinhos Galina, o senhor Iscariote, o Tito e a Tita, como carinhosamente todos conhecem, também o Crespo, né, que todos conhecem carinhosamente por este nome. E a Mariane também, a noiva do Tiago. Todos sejam bem-vindos nesta casa. Essa casa é a casa do povo e vocês estão sempre... nós estamos sempre de portas abertas para recebê-los. Pois bem, voltando ao assunto do que a bancada do MDB pediu, eu gostaria de dizer assim, ó, que eu, como colega de bancada e também como munícipe, e, enfim, como mãe de aluno que também tem um filho numa escola, não é na 15 de novembro, é no Pedro Herrerias, mas também vocês sabem que lá tem placas de, né, de sinalização, enfim, nós temos também, temos também ali uma, digamos, várias coisas para ser, digamos, ter uma segurança maior para os nossos filhos. Então, eu creio que será estudado esse pedido pelo CONTRAN, né, colega Lima? Então, eu imagino que o meu colega Tiago, ele não colocou especificamente o local para ser colocadas as elevações solicitadas nesta casa. Por quê? Por causa que, geralmente, quem dá o parecer final é o CONTRAN, né? Mas, juntos, também podemos analisar esse tipo de coisa. Estamos aqui para isso. E eu acredito assim, ó, que não é uma questão assim, ó, de não saber o quê, mas tem que ver também bem certinho como fazer isso. Eu acredito ser uma coisa de extrema importância, porque tudo que envolve segurança de crianças, a gente sabe que é importante. Então, da minha parte, tenho meu apoio. Desejar meu muito obrigada, senhor presidente.
O pedido de providências continua em discussão. Com a palavra, o vereador Pastor Domingos.
Quero cumprimentar, senhor presidente, senhor secretário. Cumprimentamos também os nobres colegas vereadores. Cumprimentamos a Cris, a Marília, a Bruna, a secretária Sandra, secretária da Saúde. Cumprimentamos também a Mariana, o Mariane. Também o Carlinhos, o senhor João, o Scariotti, o Tito e a Rose. E o Crespo. Todo o pessoal aqui presente, nosso boa noite. Eu quero também dar a minha palavra de apoio a esse pedido da bancada do MDB. Nós sabemos que é importante tudo aquilo que rege, né, a segurança, né, vereador Tiago, dos nossos alunos, né? Do nosso município, com certeza aquilo que abrange a segurança sempre é importante. Nós sabemos que a nossa prefeitura, o nosso prefeito tem procurado fazer o máximo pela escola, pelas escolas, a nossa secretária, com certeza, tem trabalhado bastante em cima disso, né, em termos de cuidado, né, secretária de segurança nas escolas, isso não temos dúvida. Mas tudo aquilo que vem para somar, né, que realmente está ao alcance, vamos dizer, né, por lei, com certeza, eu sou favorável. Né? Então, com certeza, votamos favorável, e aí o prefeito é que decide. Né? Se manda o projeto, se manda para essa casa um projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente.
O pedido de providências continua em discussão. Com a palavra,
senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tiago.
Obrigado, Lima, pela dica de colocar, na próxima vez que a gente for fazer alguma providência, colocar a proximidade. Mas, como a colega falou, também acho que vai do estudo da engenharia, do CONTRAN, analisar o melhor local para que seja instalada. Daqui a pouco, se for inviável, duas, colocar uma que estabeleça ali a velocidade limite para que não aconteça algo grave. E quanto às câmeras, as internas, elas pegam uma parte, né, na rua, não pegam todo. Então, acho que também valeria a pena o estudo. Mas obrigado pela dica e para a próxima vamos fazer. Obrigado, presidente. Era isso.
O pedido de providências continua em discussão. Com a palavra, o vereador Aquiles.
Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, nossa secretária de Educação, boa noite a todos os que estão nos prestigiando aqui essa noite. Eu falar a bancada do MDB que eu vou votar favorável, mas vou falar com conhecimento de causa, tá? Porque eu moro ali, morei ali, agora não moro, mas morei ali desde o início, quando começou, há 20 e poucos anos. E hoje eu frequento muito aquele bairro. E acho que duas faixas elevadas, ali em duas ruas, eu concordo com uma faixa de segurança e, quem sabe, uma faixa elevada. Porque ali, carro que mais transita ali é o dos professores. Isso eu conheço bem. É pouco trânsito ali, muito pouco. Conhecimento de causa, falo isso porque eu sei. Uma faixa de segurança, um quebra-mola na quadra de baixo, porque é 200 metros. Passa a principal lá, que é a Afonso Toqueto, e duas quadras até o colégio, 200 metros. Pouco carro, isso pode ter certeza que é pouco carro, mas é os carros dos professores. Mas concordo, vou votar a favor, mas que seja, presidente, que se peça uma faixa de segurança para pedestres e um quebra-mola, eu sou a favor. Se achar que dois é cabível, isso vai depender do CONTRAN. Mas o meu parecer é que seja feita um. É isso aí.
O pedido de providência continua em discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, coloco o pedido de providências em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam que se manifeste. Aprovado por todos os colegas vereadores.
Ordem 02, pedido de providência 020/2021. Vereadora Inês Aparecida Borba solicita ao Executivo Municipal que seja realizada limpeza nas dependências do antigo SESI, tais como corte da grama e conservação do espaço para que a comunidade possa usufruir. Sugere ainda a disponibilização de um vigilante para proporcionar maior proteção ao patrimônio público e também mais segurança para as pessoas.
O pedido de providências está em discussão. Com a palavra, a vereadora Inês.
Peço a palavra, senhor presidente. O meu pedido dirigido aos senhores é devido a um pedido dos munícipes que residem ali perto do local, porque o mesmo está em desuso há um tempo. Então, quer dizer assim, ó, houve temporal, tem bastante grama que está precisando ser cortada, está precisando ser feito também umas podas de árvores, limpeza ao redor. Então, quer dizer, o que, que acontece? O pessoal está se sentindo lesado nesse sentido porque a limpeza está sendo bem difícil. E que, na verdade, não está sendo ocupado esse local e logo vamos ter o verão. Com a chegada do verão, seria bom ter um vigilante, até mesmo para que, né, de repente, cuide um pouco, dê uma atenção mais especial nesse sentido, né? Porque o local ele é amplo. Todos há de convir que é um local bom, é um local bem, né, ótimo para o pessoal frequentar. Só que a questão do que é o que o pessoal pede do vigilante. Porque uma vez estava tendo, digamos assim, um fluxo de pessoas antes da pandemia, isso, né? E que iam botar um som, daí extrapolavam bastante no sentido de que até atrapalhava a vizinhança, enfim. E agora esse espaço veio a ficar meio que ocioso. Então, seria nesse sentido. E eles querem que seja feito o recolhimento de galhos, que, claro, a gente sabe que a prefeitura está com déficit de pessoal para trabalhar, enfim, mas que tem folhas de árvore, tem galhos de árvores, tem bastante coisa que precisa ser retirada desse local para que se possa transitar melhor, enfim, ter um pouco mais de zelo por esse lugar. Então, gostaria do apoio de todos os colegas para que possa ser feito esse, né, devolver, digamos, à comunidade esse espaço de uma forma um pouco melhor do que ela se encontra no momento. Então, é um serviço que acredito que não vá ser lá tão assim, complicado de ser realizado. Desde já, minha gratidão a todos e pelo apoio de todos, e conto com vocês. Era isso, senhor presidente.
O pedido de providências continua em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Aquiles.
Colega vereadora, o serviço de poda, corte de grama, foi terceirizado na prefeitura. O SESI está no meio. Só que a empresa que ganhou... No edital, eles não leram o edital direito, o edital paga R$ 27 a hora para a empresa. E eles acharam que era R$ 27 para cada pessoa que fosse trabalhar. Então, ele começou, o cortador de grama, o que pegou essa parte, ele é de Aratiba. Ele começou cortando a grama lá com 5 funcionários, que não precisa mais que 2. O Paulo sabe trabalhar, trabalha com isso aí, né? Se tu vai lá com o teu tratorzinho, é você. Ele foi com 5 para ganhar, é quase R$30 a hora, para ganhar 150 por hora. Ele achou que era isso. Mas é a empresa que ganha aquele valor por hora, não é por funcionário que ele botar. Então, agora ele está querendo discutir, acho que vão anular o contrato, anular o contrato e sair uma nova licitação, porque a prefeitura não tem gente para fazer isso. Então, está licitando, licitou, e acho que se anular vai sair logo, sai outro, para que vai ser terceirizado esse serviço. A secretária está aí, ela sabe, né? Vai ser terceirizado os cortes de grama dos colégios, limpeza, poda, tudo isso aí vai ser tudo terceirizado, porque a prefeitura não tem mão de obra para fazer. Era isso aí, senhor.
O pedido de providência continua em discussão. Com a palavra o vereador Paulo.
Peço a palavra novamente, senhor presidente. Quero dizer, colega Inês, que esse teu pedido também é bem bastante interessante, né? Até porque nós podemos providenciar o nosso Taguá ali, que estava abandonado também, né? Meu Deus do céu, a gente que gosta do esporte, como também queremos ter os nossos filhos praticando esporte, que eu acredito que, né, a própria secretária da coisa, Sandra, sabe dizer também, né, que é bem interessante. E eu também esteve passando, até fomos jogar na 15 domingo lá, que eles iam passei, me chamou a atenção mesmo, tá, né? Mas como você bem colocou, então a gente também quer aqui trocar uma ideia para que se tome uma providência o mais rápido possível, porque ainda agora não está lá tão exagerado, mas agora a grama vem, né? Então, quando tu vê, tu vai deixar aquilo lá virar uma coisa bem, ainda mais dentro aqui da nossa cidade, né? E que agora, no momento, é claro que não estamos ocupando, né? Por causa da pandemia, mas eu próprio, como eu gosto do meu esporte, nós já retornamos a jogar nossos futebolzinhos aí de domingo, então ali também, amanhã depois, já com certeza nós podemos jogar ali naquele campo, né? Eu usufruir aquilo ali, até porque jogando ali você vai manter o campo mais limpo e organizado, né? Mas com certeza da minha parte eu vou também te apoiar, porque não podemos deixar, diz aquele, a casa cair, né? Enquanto é tempo da gente preservar, melhor. Obrigado, senhor presidente.
O pedido de providência continua em discussão. Com a palavra o vereador Sérgio Lima.
Colegas vereadores, e quanto ao pedido em discussão. O SESI, realmente, ele tem, precisa ser dado uma atenção. Mas eu quero justificar o porquê ele está um pouco ocioso. Nós tivemos nesse momento de pandemia que os espaços públicos não foram proibidos de ser usados, né? Então, por causa disso, que até a gente passa lá e acaba vendo que ele está, assim, sem aquele aspecto de zelo, está faltando. Mas, como o vereador Aquiles falou, o Executivo Municipal já preocupado agora com a retomada e o retorno, vereador Dinarte, de algumas atividades no município, agora retornando às atividades do ensino, isso já está sendo providenciado. Quanto ao vigilante, que a colega colocou, já teve um tempo que teve vigilante lá, mas agora, como teve um período que nós não tínhamos atividade lá, não tem por que manter um funcionário lá pagando para... Não tem ninguém lá, né? Então, ele estava realmente fechado, assim como ficou nosso Parque das Águas, fechado por um tempo, não por vontade nossa ou do Executivo Municipal, mas sim por um problema do Covid. Era isso, senhor presidente.
O pedido de providências continua em discussão, pela segunda vez com a palavra a vereadora Inês.
Eu gostaria de dizer, sim, que eu fico muito grata ao nosso secretário Aquiles, muito grata também ao nosso colega Lima, pela explicação dada, porque se nós, às vezes, não temos conhecimento de alguma coisa aqui dentro desta casa, imagina os nossos munícipes lá fora, né? Então, é justamente o que eu venho sempre, de repente, fica sendo uma coisa repetitiva da Inês. Mas, assim, ó, se a gente não tiver uma resposta ampla e uma resposta correta para dar às pessoas e ficar dizendo, ah, talvez, não sei o quê. Não, vamos atrás. Claro, eu concordo plenamente com o que o colega Lima colocou, que a questão da pandemia acabou dando, que digamos assim, uma parada, muitas vezes, quase que 100% nesse tipo de locais. Mas, o que eu acabei de dizer antes, isto tudo está voltando. Por quê? Porque as vacinas já estão sendo tomadas, as aulas estão presenciais, agora direta, né, secretária Sandra? Estão voltando, obviamente. Tínhamos bastante atividades lá no local há tempos atrás. Então, é nesse sentido que eu me refiro e quantas pessoas que a mim recorreram. Outra coisa muito importante que o senhor Aquiles colocou, nosso colega, muito bem colocado, parabéns. Se o valor é um tanto por hora para a empresa, não tem por que trazer 10 funcionários onde 2 pode fazer. Concordo plenamente. Para que o prefeito vai gastar com alguma coisa que não tem necessidade? Então, foi muito bem colocado. Muito obrigada pelas explicações e as informações. Vou repassar essas informações o mais breve possível, principalmente para as pessoas que a mim se dirigiram. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado.
O pedido de providências continua em discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, coloco o pedido de providências em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores.
Projeto de lei 108/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com o Consepro, Conselho Comunitário para a Segurança Pública, visando a manutenção corretiva e preventiva do sistema de vídeo monitoramento urbano.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 04. Projeto de lei 109/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com a Cooperativa do Vestuário do Alto Uruguai, Sindiveste, visando a realização de cursos para a formação de mão de obra especializada.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 05, projeto de lei 110/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no Orçamento Programa 2021 um crédito especial no valor de R$ 18 mil, destinado às ações afetas à portaria número 2.994/2020, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Getúlio Vargas.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 06, projeto de lei 111/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no Orçamento Programa 2021, um crédito especial no valor de R$ 5.792, destinado às ações afetas à portaria número 3008/2020, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Getúlio Vargas.
O projeto de lei está em discussão. Como nenhum vereador quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 07, projeto de lei 112/2021. Executivo Municipal inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual, PPA, Lei Municipal nº 5.274/2017, na relação cadastral de ações do Governo das Diretrizes Orçamentárias, LDO, Lei Municipal nº 5.691/2020, de acordo com a portaria nº 731/2021, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 08, projeto de lei 103/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento Programa 2021 um crédito especial no valor de R$ 11.982,04, destinado ações afetas à portaria número 731/2021, na Secretaria Municipal de Assistência Social, de Getúlio Vargas.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 09, projeto de lei 114/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no valor de R$ 41.037,22, destinado à indenização e restituição à União.
O projeto de lei está em discussão. Como nenhum vereador quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 10. Projeto de lei 115/2021. Executivo Municipal altera o artigo 3º da Lei nº 5.805/2021, que criou o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Getúlio Vargas, CEDAGRO.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 11. Projeto de lei 117/2021. O Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 4 auxiliares de professor em caráter temporário e excepcional de interesse público.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 12, indicação 012/2021. Vereador Tiago Lazac Borman sugere ao Executivo Municipal a criação de curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, através de parceria com instituições de ensino e profissionais habilitados nas áreas de licenciatura.
A indicação está em discussão. Com a palavra, o vereador Tiago.
Peço a palavra, senhor presidente. Eu sei que o município ele tem a maior obrigação é com o ensino fundamental, porém, nada impede de que o município ele crie algumas parcerias com instituições, por exemplo, a Ideal, para que a gente crie esse curso pré-ENEM. Até por isso que foi a indicação, o pessoal está me procurando, porque com a pandemia, os alunos eles se sentem um pouco prejudicados com acesso a aulas remotas, então eles me procuraram para que a gente tentasse buscar alguma solução. Então, estou tentando fazer essa indicação, depois o prefeito, os demais colegas vão analisar, ver se é viável ou não, a criarem essa parceria com as universidades e professores de licenciaturas, a fim de preparar o aluno para que ele consiga fazer melhor o Exame Nacional do Ensino Médio. Era isso, senhor presidente.
A indicação continua em discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, com a palavra, o vereador Sérgio Lima.
Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Tiago, vejo aqui uma ótima intenção, uma coisa que pode ser muito boa. Mas primeiro, como o senhor mesmo falou, nós temos que se ater ao ensino fundamental, ao ensino infantil, aquelas coisas que é de responsabilidade primeiramente do nosso município, onde tem muitas demandas que às vezes a secretária Sandra está aí, ela sabe, cai lá no fórum e a gente tem que, o município tem que responder, né? Acho que seria legal a gente se preocupar com o Enem também, se preocupar com essas pessoas que também precisam. Mas o município, claro que vou votar a favor, mas o município sempre vai ter que dar a primeira mão àquelas obrigações dele, né? Tá, mas é boa a sua intenção. Obrigado, senhor presidente.
A indicação continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Inês.
Peço a palavra novamente, senhor presidente. Gostaria de dizer assim, ó, que a indicação do nosso colega Tiago teve muito boa intenção. Por quê? Por causa que, a partir do momento em que nossos alunos terminam o segundo grau, geralmente eles têm que partirem para um cursinho, muitas vezes, para fazer um pré-vestibular para irem para uma faculdade. Então, a intenção dele foi de querer que tivesse esse tipo de coisa de Enem aqui em Getúlio. Mas eu já estive conversando com a secretária Sandra. E, no passado, antes de estar ocupando o cargo de vereadora nesta casa, eu já participei do Conselho Municipal de Educação. Então, eu não tenho um conhecimento pleno e muito vasto da situação, mas algumas coisas eu consigo entender e já passei por isso dentro desse trabalho voluntário qual eu estava exercendo. Então, o que eu digo? Nós estávamos conversando, né, secretária, que precisamos muito de creches. Por quê? Porque temos muitas crianças pequenas que precisam de um local para ficar. Suas mães, seus pais, algumas mães que moram sozinhas, não têm condições de pagar uma creche, no caso, uma creche, digamos assim, que eu me refiro particular, não tem condições de pagar uma tata, não tem condições de ter alguém para ficar com seu filho ou sua filha. Então, quer dizer assim, ó, eu acho esse projeto do Thiago muito importante, porém, se este projeto não tiver como, a gente não está fugindo do contexto que é a escola, mas que a gente possa vir nesta casa futuramente, não hoje, mas buscar recursos, sim, para que a gente possa ter ou mais salas, como já está sendo construída, para que se abrigue mais crianças, para que tenha acompanhamento e ter plenas condições de cuidados, para que os pais possam trabalhar seguros. Então, assim, ó, isso é um começo. Daqui uns dias, provavelmente, a gente vai buscar também emendas para que isso possa ser colocado em prática. Mas, muito obrigada, e conte com o meu apoio, vereador Thiago. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado.
A indicação continua em discussão. Com a palavra, o vereador Dinarte.
Eu sempre digo que, quando a gente faz uma indicação, é pelas melhores intenções, né, Thiago? E, então, acho que você busca uma classe que está buscando um futuro, principalmente, uma classe que vai entrar de um sonho para um objetivo para depois ter um diferencial, uma profissão, enfim. A gente já passou por isso, sabe como é, como você fica em dúvida no que escolher e o que fazer naquele momento. Você não tem muita maturidade ainda para optar por algumas coisas. Mas me falta a legalidade disso, sabe, Thiago? Assim, eu não saberia te dizer de quem é essa responsabilidade, se ela é uma responsabilidade municipal ou se é uma responsabilidade estadual. Me consta, me parece que não é uma responsabilidade do município isso. Mas, como você disse, poderia uma, né? Então, eu não sei, a secretária Sandra está aqui, eu até me interessaria se depois da sessão, Sandra, você pudesse ficar uns minutos aqui conosco, tá? Para que a gente pudesse até assim, melhorar um pouco essa minha... melhorar principalmente o meu entendimento, como a Inês falou, né? Quando entra no âmbito de leis e entra nessa hierarquia, digamos, de educação infantil, educação básica, ensino médio. Então, eu sempre falo assim, quando um paciente quebrar uma perna ou um braço, a gente sabe o que fazer, mas quando entra dentro da área da educação, se torna um pouco mais difícil. Então, eu aprovo, eu acho que você tem todo o direito de pedir essa indicação e querer o bem dessas pessoas dentro do nosso município. Era isso, senhor presidente.
A indicação continua em discussão. Eu também só quero, tenho certeza que a intenção do nosso colega vereador Thiago é a melhor possível, mas eu também, pelo meu conhecimento, também não é muito, mas eu acho que não é atribuição do Poder Executivo atuar mais nessa área, mas é uma ideia boa, porque muitas vezes a pessoa está acabando ali o segundo grau, como o colega de Nerd comentou, não estava preparado ainda para saber qual curso mais a pessoa se identifica. E muitas pessoas, elas se dedicam integralmente ao Enem, porque muitas vezes com uma nota boa, tu pode ingressar numa faculdade que às vezes tu não tem condições de pagar ela, né? Então eu vejo que muitas pessoas já desde cedo se dedicam integralmente a essa prova, né? Porque muitas vezes define muito o futuro da pessoa. Mas, como eu digo, é uma indicação, então vamos aprovar. Mas eu também acho que não seria atribuições do município. Mas tranquilo, é só uma indicação, então eu acho que não tem por que eles não aprovar, né, pessoal? Depois a Sandra conversa mais detalhadamente com nós para explicar aquela, tá? Alguém mais quer se manifestar? Pela segunda vez, o vereador Thiago.
Passa a palavra, senhor presidente. Eu já trabalhei 4 anos no Enem e eu vejo o pessoal que está fazendo, eles chegam meio apavorado para fazer. Teve gente que me perguntou, quando eu estava trabalhando, cuidando das provas, questões básicas, por exemplo, de sabotar título numa redação. Então, eu acho que seria mais para fortalecer, para que a pessoa chegue mais preparada no Exame Nacional do Ensino Médio. Pode não ser competência do município, mas, como eu falei, se for viável, nada impede de que o município faça uma parceria, por exemplo, com a Faculdade Ideal. Não vai gerar custos, vai aumentar o nome da Faculdade Ideal, porque quando a pessoa realiza o Enem, ela tem que escolher uma faculdade a qual ela vai querer cursar. Então, isso seria bom para a faculdade, para o município e para os alunos. Era isso, senhor presidente.
Com certeza. A indicação continua em discussão. Com a palavra, o vereador Pastor.
Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores e vereador Tiago, a gente parabeniza a sua boa intenção. A gente também, como vereador desta casa, há alguns anos, muitos pedidos a gente trouxe para esta casa com interesse daquelas pessoas, né, vereador Inês, que procura, que nem tu falou, procura a gente, sempre na boa intenção de querer sempre o melhor e querer ser ajudado, auxiliado, pessoas com sonhos, né? Mas tem coisas que, às vezes, até a nossa secretária da Educação, nessa área da Educação, ela pretende, dizer, sonha em fazer, realizar, mas, às vezes, sai fora, né, da sua responsabilidade, vamos dizer assim. Ou, então, o nosso prefeito, se ele fazer algo que está fora, vamos dizer, da sua responsabilidade, ele, de repente, será apontado, enfim, e assim por diante. Então, mas, sem dúvida, a boa intenção sempre vale, e, com certeza, será olhado com carinho esse pedido do Tiago, e sempre, sem dúvida, né, nosso pessoal da educação trabalha com bom interesse, com bons olhos, para o bom andamento da educação do nosso município. Obrigado, senhor presidente.
A indicação continua em discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, coloco a indicação em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Com o término do período de discussão e votação da matéria constante na ordem do dia, passaremos para o período do pequeno expediente. Lembrando que o tempo regimental de pronunciamento de cada vereador é de 5 minutos. A palavra encontra à disposição. Como eu vou comentar aqui um pouquinho, que antes eu iria comentar o mesmo assunto que o vereador Dinard estava comentando sobre os taxistas, mas fui interrompido ali. Eu quero dar os parabéns para o vereador Dinard por levar esse assunto de novo à pauta, porque eu também fui procurado pelos meus amigos taxistas, e naquele momento até, nós vereadores aqui achávamos que nós estávamos ajudando vocês. E, claro, eu também acho assim, que nós temos que chegar num ponto que beneficia a população e beneficia vocês e o poder público, né? Porque muitas vezes eu já presenciei também, no começo do mês, pessoas esperando, e não tinha táxi ali no local para serem levadas ao seu destino. Mas, como eu vejo que muitas vezes também, eu vejo que tem 5 táxis parados, né? E daí tem esse... Mas eu digo assim, ó, eu acho que nós temos que voltar a esse assunto, tentar resolver da melhor forma possível. Até o Iscariote sempre me chamou assim e me explicou detalhadamente o que estava acontecendo, né? Isso é muito importante. O Crespo também estava na última sessão aqui, conversou com todos os vereadores, e eu levei também essa preocupação de vocês para o prefeito. O prefeito falou que vai analisar, vai querer também resolver da melhor forma possível, para que ninguém seja prejudicado. Então, eu vejo também, uma das ideias é nós colocar um taxista nos distritos do nosso município. Não sei se vai ser viável ou não, muitas vezes também nós vamos ter que testar isso, né? Vocês que têm mais experiência já comentaram que, quem sabe, não vai ser viável. É ideias que, muitas vezes, o pessoal que está administrando o município tenta melhorar. Mas eu sempre digo, a teoria é uma coisa, na prática é outra. Muitas vezes a teoria é uma coisa, a prática é outra. Então, eu quero dizer que todos nós vereadores aqui, eu tenho certeza, estamos também vendo a melhor forma para nós tentar, vamos supor, quem sabe, de 1.800, baixemos para 1.000, cada 1.000 pessoas, um ponto, uma placa, um ponto. Quem sabe nós chegar a 1.500, que nem o Dinardo comentou, quem sabe, assim, já em vez de 9, não vai passar para 16, 17, que iria passar. Então, é uma preocupação que nós temos, mas, claro, vai ter que ser discutida mais vezes, quem sabe numa próxima oportunidade também. E eu já levei essa preocupação para o prefeito municipal, e ele comentou comigo que vai tentar ver o que pode ser feito para ninguém ficar prejudicado. Então, ficam tranquilos que nós vamos tentar resolver isso da melhor forma possível. E nós aqui, vereadores, tenho certeza. Naquela ocasião, nenhum vereador até aqui foi que... Nós comentamos que nós achávamos que nós estávamos fazendo o bem para todos, né? E às vezes nós se enganemos, né? Porque todo mundo é ser humano e todo mundo, às vezes, tem um pensamento e não é não nós achava que era o correto e depois acho que agora também mudei meu ponto de vista. Então faz parte, né, pessoal? Mas eu queria comentar isso, que eu também estou preocupado com vocês e vamos tentar resolver da melhor forma possível. A palavra, enquanto à sua disposição.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Pastor Domingos.
Senhor presidente, senhor secretário, colegas vereadores, pessoal aqui presente, né? A gente também até lamenta, né? Porque a gente sabe o carinho que a gente tem, né? Pelo pessoal dos táxis aí, a gente é amigo de todos, graças a Deus por isso, né? E a gente não quer que nenhum taxista, ninguém seja prejudicado. Nós temos certeza que o nosso prefeito vai olhar com carinho isso, conforme já ouvimos aí, né, o presidente falando, e vai ser revisto pelo melhor, com certeza, aquilo que vai favorecer. Porque no momento até nem houve discussão, né? Não houve nem discussão, senão era uma coisa que poderia ter baixado para ser discutido, né? Não houve discussão. Como veio o pedido da prefeitura, do prefeito, o projeto, dizendo que havia essa necessidade, né, de fazer uma reformulação, né, quanto aos táxis do nosso município, nós entendemos que seria isso uma coisa boa para o município. Mas só que, vamos dizer, eu, agora falando de pastor, né, da igreja, eu entendo as necessidades e dificuldades que a igreja tem, né? Às vezes, na hora, não entenderia ali a necessidade dos taxistas nessa classe. Eles entendem o que realmente dificulta para eles, o que ajuda e o que dificulta. Então, eles estão dentro desse trabalho, dessa profissão, eles sabem realmente o que é bom e o que não é bom. Então, a gente respeita e até lamenta, mas eu tenho certeza que vai ser resolvido pelo melhor. Senhor presidente, estivemos fazendo uma visita ao deputado Ayrton Lima, em Porto Alegre, estivemos na Assembleia, agora no dia 24, foi terça-feira, estivemos lá uma audiência com o deputado, e a gente conseguiu, né, trazer uma emenda, é pouco, mas ajuda, né, R$50 mil para a saúde do nosso município, e a gente ficou grato ao deputado Ayrton Lima, que nos proporciona essa força, com certeza, nesta hora de pandemia, nesta hora de dificuldade que a saúde enfrenta no Estado e no Brasil, né? E o nosso município não é diferente. Nós, conversando com o nosso prefeito, ele disse que já ultrapassou o limite, né, de 25%, já está em 26% o gasto, o percentual. Então, e ainda falta 3-4 meses para encerrar o ano, né? Então, R$50 mil conseguimos, ou seja, cada, né, cada força sempre, com certeza, é bem-vindo. E a gente agradece a Deus porque conseguimos esta vitória, vamos dizer assim, esta graça. Então, senhor presidente, nós estava também ali vendo aquele projeto ali da formação de mão de obra especializada, né? A parceria que o município está fazendo com a empresa Sindivest, né? Visando a realização de cursos, nós sabemos a importância, porque às vezes as pessoas procuram emprego, né? E as empresas estão atrás de emprego, né? E não tem pessoas qualificadas, então nós sabemos a importância, né, de qualificar essas pessoas. Que Deus ilumine o nosso município, que Deus ilumine o prefeito, os nossos secretários, os nossos vereadores, que Deus ilumine a nossa comunidade de Getúlio Vargas. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Paulo.
Peço a palavra novamente, senhor presidente. Quero dizer também que vou me manifestar de uma forma assim que vamos pensar com carinho, sim, aos nossos queridos taxistas, porque vejo também que é complicado, né? Noite, dias aí, né? Nos horários de vocês aí. Então, com certeza, a gente vai, sim, procurar junto com o prefeito aí, né? Da minha parte, com certeza, também quero dar o meu apoio. Então, dizer a vocês que tá, vou dar o meu total apoio, tá? E aproveitando, senhor presidente, eu queria deixar um abraço de sentimentos ao Jair Comim, de Navegantes, que faleceu ontem, certo? E hoje também perdi um sobrinho. Então, o popular Chiquinho Produções, acho que todo mundo aí conhece, acabou de falecer, então, hoje é o meio-dia. Eu deixo aqui os meus sentimentos, o meu abraço carinhoso. Quem sabe a gente pensa assim que todos os mundos, né, têm seus defeitos, todos os mundos, né, comete erros e assim por diante. Ele ficou casado aí com a minha sobrinha por um certo tempo, e, então, eu deixo aqui os meus sinceros abraços de sentimentos, tanto para a família do Jair Comim, que foi muito meu cliente enquanto eu trabalhava na KMG como mecânico, inclusive vendi uma motosserra nova para ele, que ele ficou muito faceiro, pela minha indicação da motosserra exata para ele. Então, do nada se foi, então uma perca também, né, para a família. Deixo aqui meu forte abraço, tanto para o Jair Comim e também para o meu sobrinho Chiquinho Produções. Então, obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Thiago.
Peço a palavra novamente, senhor presidente. Então, só para complementar o que já foi falado, aos taxistas, eles têm todo o nosso apoio também para o que precisarem, porque, como já foi comentado, estão sempre noite e dia correndo, correm perigo também com algumas chamadas. Então, podem contar com o nosso apoio para o que precisarem. E sobre aquela lei 109/2021, projeto de lei que foi comentado antes, eu acabei me passando, esqueci de comentar. Eu acho importante o projeto de lei, que ele vai gerar emprego e renda. E eu queria aproveitar para dar mais uma indicação, não sei se, provavelmente, não vou estar aqui na próxima sessão, pois a colega Janete vai acabar voltando. Então, queria deixar como dica, para que se puder ampliar, para, por exemplo, colocar mais cursos profissionalizantes, como, por exemplo, design de sobrancelha, depilação, porque teve uma pessoa que me procurou essa semana, pedindo se teria como fazer também algo nesse sentido dessa mesmo projeto de lei. Então, criar algumas oficinas que vai gerar emprego e renda para talvez ser o primeiro emprego de muitos, né? Então, queria colocar isso. Queria agradecer também a todos os colegas vereadores por esse mês que eu estive presente nesta casa, pelas dicas que vocês acabaram nos dando, pelos debates nas demais leis. Ao pessoal, a Cris, o pessoal da Câmara, que também toda hora nos atendendo e mandando os recados. Então, gostaria de agradecer a todos vocês, sentimentos à família Comim pela perda do nono Jair, até a gente esteve lá no velório presente hoje também, era uma grande pessoa. Paulo também, sinta-se abraçado pela perda do sobrinho. E no mais era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição, com a palavra a vereadora Inês.
Eu peço a palavra, senhor presidente. Gostaria de externar também aqui os meus sentimentos à família do Chiquinho Produções, né, pelo falecimento de um cara ainda jovem, mas todos nós temos uma chegada e temos uma partida. Também quero deixar os meus sentimentos para a família Comim, que Deus abençoe e conforte a cada um de vocês. E quero dizer assim, ó, que eu, particularmente, o Iscariote, eu conheço ele desde menina, né? Não que ele seja uma pessoa idosa, mas ele é uma pessoa experiente, tá? Então, assim, em nome dele, quero dizer assim para todos vocês, que muitas vezes a gente acaba errando ou tentando acertar. Ninguém, na verdade, é perfeito. Não somos perfeitos, estamos longe da perfeição. Porém, tem uma coisa para dizer a vocês. Mas toda, pastor. E uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que é muito importante, toda vez que vocês pedirem para qualquer um de nós, vereadores, aqui, indiferente de qual de nós, que vocês venham fazer uma solicitação de alguma coisa, por gentileza, sem ofender ninguém, mas com o maior carinho, respeito e gratidão que tenho a todos. Participem da reunião na Câmara de Vereadores, como vocês estão fazendo hoje, porque assim os anseios que vocês têm chegam até nós no dia em que nós estamos ali com o projeto, seja lá o que for o pedido que vocês nos dirigirem a nós, para que a gente interceda junto para vocês, ao poder que seja, né? Então, a gente gostaria de que vocês viessem, ou que se, né, outras pessoas, quando peçam alguma coisa, que venham no dia prestigiar esse evento, porque daí nós vamos poder dialogar com vocês o mais rápido possível. Porque a gente também não tem como adivinhar o que é certo e o que é errado, porque o que é certo para vocês não é certo para nós. O que talvez venha a ser certo para nós, que a gente vai estar ajudando, que foi como todos nós aqui, eu e os meus colegas, todos fizemos tentando ajudar vocês, infelizmente, perdão, acabamos, de certa forma, atrapalhando. Mas, como os colegas já reiteraram antes, eu vou dizer novamente, provavelmente tem reversão ainda, mas não agora, então vai ter que aguardar um determinado tempo. E quanto assim, ó, tudo que for para melhoria nas escolas, secretária Sandra, contrato de professores, merendeiras, enfim, qualquer coisa, a nossa casa sempre teve disponível, pelo menos nesse ano em que eu estou aqui, nunca foi dito um não para isto. E também a questão da saúde. Por quê? Porque é uma coisa muito importante. Então, vocês contem conosco, que nós contamos com vocês. Mas, para nós ter uma cidade melhor, uma Getúlio Vargas mais organizada, mais próspera, nós precisamos do auxílio de vocês para que a gente possa ajudar de uma forma melhor. Meu muito obrigado aos colegas que votaram mais uma vez a favor do meu pedido. Gratidão ao Thiago, que ficou por esse tempo juntamente conosco. Seja bem-vindo sempre nesta casa. Como eu sempre digo, esta casa é a casa do povo, é a casa de todos. Então, meu muito obrigado, meu respeito, meu carinho a todos. E recebo o meu abraço de conforto para as famílias que perderam seus entes queridos, que vocês possam continuar firmes e fortes. O meu boa noite e também até a próxima sessão. Muito obrigada, senhor presidente. Era isto.
A palavra continua à disposição. Com a palavra o vereador Talgatti, depois o vereador Dinardi.
Peço a palavra, presidente. Cumprimento todos os membros dessa casa aqui. Cumprimento todos que nos prestigiam nessa noite também, né? E queria dizer para os taxistas aí que podem contar com o meu apoio também, certamente, acho que de todos os vereadores, né, para a gente tentar resolver da melhor forma, né, que não fique ruim para... A gente sabe das dificuldades de todo mundo, né, que fique bom para todos. Né. Queria comentar um pouquinho também sobre o que nós estávamos essa semana, nessa votação aí do marco temporal, né, que dos nossos agricultores, que já passou por essa... Era para ser ontem, foi adiado para hoje, né? Agradeço a Bruna pela informação, né? Que ficou para quarta-feira que vem, né? É. Uhum. De repente algum agricultor que não está assistindo, que ficou para a próxima quarta, né? Esperamos que seja mantido o marco temporal, porque isso vai trazer um prejuízo muito grande para o nosso município, né? E principalmente para as famílias atingidas, pior ainda. Né? E quero fazer um agradecimento especial para a nossa secretária da Educação aqui. Muito obrigado pela sua presença. Tá. Era isso, presidente.
Aproveitando a oportunidade, é bom que o vereador Cacique comentou sobre essa manifestação que ocorreu segunda-feira. E até eu participei também, pessoal, representando a Câmara, na quinta-feira passada, num encontro que teve em Mato Preto, já teve outros vereadores aqui presentes, até naquela oportunidade eu também acabei manifestando sobre aquela moção que nós aqui fizemos pela Câmara, em defesa do marco temporal, e também em defesa da aprovação da PL 490, que está tramitando no Congresso Nacional. Então, que nem eu comentei para o pessoal lá, que desde o primeiro momento que o presidente do Sindicato Rural, o Luiz Silva, procurou essa casa, ele foi recebido, nós todos escutamos com atenção todo o pronunciamento dele, e de imediato fizemos essa moção de apoio. Então, eu comentei com os agricultores lá naquela oportunidade que a hora que eles precisarem de nós, a porta da Câmara de Vereadores está sempre aberta. E também participei segunda-feira, pela parte da tarde, dessa manifestação, na qual também tive a oportunidade de conversar com o pessoal lá, até o vice-prefeito de Paz estava comigo, também estava presente vários vereadores aqui também, obrigado por estarem juntos nessa causa, alguns podem ir, outros também, outros têm que trabalhar, mas eu entendo que todo mundo está junto nessa. Então eu também, agora fiquei sabendo também que foi adiada, né, Bruna, para a próxima semana, mas como eu digo para vocês, eu conheço aquelas famílias do Mato Preto, do quilômetro 8, do quilômetro 6, da linha Castilhos. Nós sabemos que são pessoas que estão há anos naquelas terras, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas que ajudam e que contribuem para a economia do nosso município. Isso aí é um absurdo, né? Até eu fico chateado de chegar lá e olhar o olhar daquelas pessoas, tão inocentes que elas são, e estar passando por esse transtorno, né? Porque queira ou não queira, tu não, é tudo que tu tem ali, e de uma hora para outra, as pessoas que nem sabem a tua realidade podem julgar uma maneira que tu não imagina, né? É isso que eu ia te comentar. Mas nós vamos junto com abraçar essa causa, como já abraçamos, e vamos até depois, se chegar na, quem sabe, na atribuição dos nossos deputados, também eles vêm para a nossa região sempre pedir votos, então é a nossa vez agora também de cobrar deles, né, a votação, quando chegar, agora não está ainda na pauta deles, mas se chegar nessa votação para o Congresso, ali para a Câmara Federal, nós também teremos que cobrar deles, porque eu vejo que, claro, também queria agradecer aqui, as duas oportunidades não esteve presente na reunião o procurador do Estado, Rudinei Gandeia, mas ele foi um cara que ajudou muito os agricultores aqui. Na quinta-feira. E na segunda-feira, por faleceu o pai dele. Isso, pode ser. Tá, mas é que nem eu digo, pessoal. Então, só para dizer para vocês que eu fui lá representar a Câmara, todos expliquei bem certinho que a nossa função lá e como nós representamos eles. E é assim mesmo, pessoal. Espero que seja resolvido da melhor forma possível. Com a palavra, quem que estava falando? O vereador Dinarte.
Eu vou me manifestar, então, em relação a essa questão aí. E o pobre dos índios em Brasília, que eles não sabem nem o que eles estão fazendo lá. Acampados lá sem saber nem o que significa o marco temporal, né? Enfim, a pauta que eu vou me manifestar é em relação a essa reunião que a gente teve na terça-feira aqui na Câmara de Vereadores. Então, que a reunião até foi uma reunião bem extensa, aí das 18h30 até praticamente umas 20h30, relacionada a essa alteração desse projeto de lei 116, que era para ter passado hoje na nossa sessão, e depois, posteriormente, a Prefeitura e o Executivo retirou, né, que disciplinava a prestação de serviço de horas máquinas subsidiados pelo município de Getúlio Vargas. Então, eu não poderia deixar de manifestar aqui uma preocupação que nós tivemos num primeiro momento, porque 80%, 90% da sociedade getulense sempre teve como regra e como cultura enraizada dentro do nosso município, que teria direito àquelas duas horas máquina para terraplanagem, para cargas de terra, enfim. E esse projeto ele disciplina a extinção desse programa, praticamente mantendo o serviço para os munícipes de uma forma com cobrança, mas sem a gratuidade daquelas duas horas disponíveis. Então, mexe com todo mundo isso. Então, eu venho aqui a público até colocar nesse nosso posicionamento, que os vereadores ouviram, e se entendeu que, então, que as classes mais baixas, como o Cade Único, teria ainda esse direito, mas que a sociedade em geral, o CPF, eu me refiro, não vai mais ter direito dessa situação. Aí nós conversávamos, isso é positivo ou negativo? Em partes, é uma mudança cultural, é uma mudança de educação. A prefeitura não é uma empresa privada, ela é um órgão público, então, de alguma forma, a prefeitura precisa ter serviço nos bairros, precisa ter serviço nas ruas, e muitas vezes o pedido do socorro do prefeito Maurício aqui, constatado pela secretária Tati e pelo secretário Jairo, que estavam aqui, é de desespero, ou seja, eles não têm mais o que fazer e não têm mais como atender a população, porque a maior parte dos atendimentos hoje dentro da Prefeitura da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Econômico é relacionado a pessoas particulares, ou seja, as pessoas vão lá, pedem 2 horas de serviço, mas a máquina acaba passando a manhã inteira lá. Ou tem um serviço de mais horas e fica uma semana, assim foi relatado por eles. E até durante a manifestação que eu fiz, eu disse assim, bom, então cerca de 80% da nossa capacidade de máquinas está restrita a pedidos de pessoas físicas? E a resposta foi sim. Então isso nos deixou bastante preocupado dentro do município, e eu até parabenizei com coragem ao prefeito municipal por ter essa mudança de espírito, digamos assim, principalmente das pessoas, de saber que não vão mais ter o direito de ter as 2 horas máquinas gratuitas. Se você quiser, a prefeitura vai estar aberta para fazer o teu cadastro, o teu pedido, porém, esse pedido vai ser executado somente se houver tempo disponível na prefeitura para realizar esse serviço. Então, é uma pauta bastante polêmica, mas eu acho que vem para melhorar os bairros, como o Aquiles falava por telefone comigo hoje, né, Aquiles? Vem para melhorar as limpezas dos meios fios, vem para melhorar as bocas de lobo, vem para melhorar muita coisa que realmente, quem sabe, esteja necessitando a mão de obra dessas pessoas, desses funcionários, que muitas vezes estão somente destinadas a estas questões particulares. E também me chamou muita atenção que é a questão do incentivo, então, dessas horas máquinas, principalmente, para o desenvolvimento do município econômico nas áreas industriais e também nas áreas rurais, como investimentos de chiqueirão de porco, a parte dos aviários. Eles montaram um programa que terá todo o parque de máquinas disponível por 100 horas, com gratuidade a essas pessoas. E também estarão disponíveis as máquinas para pessoas, CNPJs e comunidades e também instituições dentro do nosso município. Então, ou seja, a prefeitura está tirando a gratuidade do CPF e está dando para quem? Para as comunidades, para as entidades e destinando principalmente para o setor de crescimento, que eu acho que é o mais importante, que é onde gera emprego e renda e nos traz o desenvolvimento municipal. Era isso, uma boa noite a todos, muito obrigado.
A palavra continua à disposição.
Boa noite, senhor.
Eu vou passar a palavra para o vereador Lima e encerrar o vereador Aquiles.
Peço a palavra, senhor presidente. Bom, gostaria de manifestar quanto a meus amigos taxistas, vocês representando a classe hoje aqui, porque não está todos os taxistas aqui, não estão todos os motoristas. Estão representando a classe porque tem alguém trabalhando. E eu não tenho a certeza, meus nobres colegas, do texto da lei. Mas a lei, nós autorizamos uma lei que o município poderá ter placas, X placas até 1000 habitantes, se eu não me falha a memória. Não quer dizer que cada 1000 vai ter que ter uma placa, no meu entendimento. Isso aí vai depender do executivo e por isso ele está lá para nos dar a resposta, né, Dinart? Entendo eu assim, que a gente aprovou uma lei que ele poderá existir. Mas nós vamos, eu vou me inteirar um pouco mais da lei também para ver, e a gente está aí para ser parceiro de vocês. Ninguém tem interesse nenhum em prejudicar classe nenhum. É regulamentar, é deixar ela redondinha, com todas as atribuições e responsabilidades, os motoristas lá identificados, as suas placas de táxi sendo aquelas realmente que devem estar no município, não circular placas que não é autorizadas, né? Mas estamos aí para nos unir a vocês e fazer aquilo que é melhor para a nossa sociedade. Eu quero também fazer uma colocação, presidente, sobre os cursos. Recentemente a gente aprova aqui um incentivo quanto aos cursos de vestuário, e o vereador Thiago, até aproveitando a deixa, ele colocou para que o município pudesse investir mais em curso profissionalizante. Está acontecendo na CIAS, através da Secretaria de Desenvolvimento, curso para soldador, curso para... Tem várias etapas ali dentro daquele curso, então assim, o município vem investindo bastante nisso para profissionalizar as pessoas e trazer uma capacitação melhor para o nosso município, porque a demanda é grande, né, Dinarte, do que se tem aí. Gostaria também de manifestar quanto ao Mato Preto, presidente, que na segunda, eu participei do ato no Mato Preto, participei no ato na 135, e me envolvi ali, quero agradecer as empresas que nos cederam o espaço lá para nós colocar lá banheiro químicos e outras coisas que nós precisava para não deixar nas margens da RS. Agradecer ao nosso policiamento rodoviário, que esteve presente com nós ali, a Brigada Militar aí também, nos auxiliando naquela manifestação. E dizer que à noite a gente esteve reunido com o prefeito e o secretário de articulações aos municípios, estivemos reunidos com o secretário Luiz Carlos Busato, e aonde ele também manifestou já de pronta que ia fazer um artigo, e ele já deve ter escrito esse artigo, em apoio à nossa sociedade do Mato Preto. Porque o Mato Preto foi aonde começou toda a história do nosso Brasil, serviu como referência para o nosso Brasil aí, o manifesto aqui no Mato Preto, né, Dinarte? Quando começou lá em 2013, eu não lembro bem a 2013, o colega vereador aí está me colocando aí. E eu quero também manifestar também quanto ao... Ainda voltando lá na limpeza do SESI. Nós tivemos um problema, sim, aí depois do vendaval. Hoje encontra-se muitas telhas ainda, Aquiles, na beirada de calçada para ser recolhido. Porque o pessoal ainda estão trocando telhas após a tormenta de pedra. Tem casas aí que não trocaram ainda. Mas o SESI, tenho aqui não toda a poda, não todo ele concluído, mas o corte de grama e a limpeza em volta já foi feita. Hoje, se passarem lá, vocês vão ver que ele já vai estar bem melhor. Isso, durante a fala nossa aqui, ouvintes escutam e nos reportaram aí com essa informação, me reportaram agora aí que já foi feito parte do trabalho. Então, era isso, senhor secretário. E, mais uma vez, deixo meu carinho especial à classe dos taxistas e a todas as classes aí que precisarem do nosso apoio aqui, a gente está à disposição aí na casa. Aí. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Aquiles.
As palavras, senhor. Eu quero fazer um breve comentário sobre aquele pedido de informações que o MDB fez na sessão passada sobre a defesa civil. Eu me contentei na noite da reunião que o Dinarte falou, votei a favor do pedido de informações, mas fui para casa, comecei a pensar, e por isso que vou me manifestar hoje. Se fosse hoje esse pedido de informações, eu votava contra e pedia para a minha bancada votar contra. Por causa que o negócio é o seguinte, eu achei muito impróprio, pensando eu em casa, o momento desse pedido. Por quê? Porque o pessoal da Defesa Civil, não só a Defesa Civil, que são dois, que trabalham sem remuneração, que são ajudados pelos bombeiros na noite. Depois, eles trabalharam incansavelmente, né? Começaram a trabalhar meia-noite, foram parar uma semana, duas semanas depois, fazendo o levantamento nas residências, ajudando a distribuição. Foi distribuída 3 mil telhas de Brasilite, são 150 toneladas. O pessoal nem tinha descansado ainda, estava se recuperando da canseira do serviço quando saiu esse pedido. Então, por isso que eu achei muito imprópria a hora. Na hora, nem me contentei com o que o ordinário falou. Mas fosse hoje, eu votava contra e pedia para que a bancada votasse contra. Foi gastado em torno de 250 mil reais, dinheiro da prefeitura, processo está sendo encaminhado, vai para Brasília, saber quando que a prefeitura, se vai receber uma parte, vai receber esse dinheiro todo, não sei quando. Então, eu estou falando que, ao invés de ter feito esse pedido de informação, nós tínhamos que ter feito uma moção de agradecimento pelo trabalho desse pessoal. Eu me arrependi de ter votado a favor, agora estou falando isso porque me arrependi. Sobre os taxistas, meus amigos, eu já falei para os Cariotas, falei para o Crespo, falei, mas não me lembro mais para quem, que o prefeito, nós vamos ter uma reunião, nós, vereadores, com os taxistas e com o prefeito, para nós decidir, né? Nós não vamos decidir sozinho, nem o prefeito vai decidir sozinho sobre o pedido, e vocês podem ter certeza disso, que nós vamos estar, do lado de vocês. Não, isso aí é com certeza. Ah, queria falando em emenda, Dinarte, você que é campeão em emendas parlamentares, né? Você é campeão. O teu deputado é muito fera. Mas eu consegui uma emenda meio difícil, com o senador Enzi. 250 mil para calçamento, asfalto, e 100 mil para o hospital. E estou conseguindo, a hora que chegar, vocês vão saber, quase antecipado, mais uma verba com o deputado Pedro Westphalen, para esse ano e para o ano que vem. Então, eu acho que era isso aí que eu tinha para dizer. Desculpem, os companheiros do MDB, sobre esse desabafo que eu fiz um pouquinho sobre essa... Porque eu achei a hora imprópria, depois eu pensando, depois, né? Porque na hora eu não pensei. Mas uma moção cabia bem, né? A gente fazer uma moção de agradecimento pelo esforço desse pessoal que trabalhou. Porque dois da Defesa Civil, o pessoal da Prefeitura, prefeito, vice-prefeito, o pessoal da garagem, todo mundo pegou junto. E a gente que está do lado de cá, eu fui para a batalha também, ajudei, trabalhei, e acho que o esforço de todo mundo valeu a pena. Então, senhor presidente, era isso aí, obrigado.
Isso, pessoal, vamos encerrando nossa sessão. Eu só quero dar os parabéns para o vereador Aquiles, que eu presenciei ele cobrando as emendas para o nosso município. E essa uma do senador eu presenciei na tarde, né? E veio esse dinheiro, e até ele, na hora de ver o documento, veio em nome da bancada, claro. Mas eu tenho certeza que foi por causa daquela ligação que o vereador Aquiles pediu, né? Porque muitas vezes é assim, tu tem que cobrar dos caras para... E veio em boa hora. Tenho certeza que o nosso hospital São Roque agradece. Pessoal, vamos encerrando então a nossa sessão. Eu queria também aqui agradecer a empresa Tribuna Getuliense, que está transmitindo nossa sessão nas redes sociais. Isso é muito importante para a população ficar atualizada do que acontece nessa Casa do Povo, as nossas atuações. Então, obrigado pelo pessoal do Tribuna Getuliense, o pessoal do Tribuna Getuliense, por transmitir agora ao vivo nas redes sociais, no site deles, no Facebook e Instagram. Também agradecer a secretária de Educação, a Sandra, pela presença, meus amigos taxistas, o Galina, o Crespo, o Iscariote, o Tito e a Tita, a namorada do vereador Thiago. E, que nem eu digo, pessoal, nós vamos resolver da melhor forma possível aquele problema ali que nós achamos que na hora que era uma boa, mas agora vai ser resolvido, até como o prefeito comentou comigo. Nós não vamos, assim, nós vamos ter um diálogo e ver como será a melhor forma para todos saírem felizes. Convoco os senhores vereadores para as próximas sessões ordinárias do mês de setembro, que se realizarão nos dias 2, 16 e 30, às 18 horas e 30 minutos. Está encerrada a sessão de hoje, uma boa noite a todos. Mas depois... 30. Qualquer coisa, nós mudamos.
Ô, Lima, por que tu não... Tu disse que ia ficar mais depois de mim, pra me dar o pé, que você ficar. Vem.